Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Hoje aqui em Washington estamos com muito frio, lá fora um grau negativo. Vamos estar aqui durante hora e meia, eu vou estar nos primeiros 30 minutos com a produção de Fatuma Kalala e a assistência técnica de Glenn Von Collier. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Diplomatas americanos e iranianos reúnem-se para discutir questão nuclear. Na Nigéria, o exército repele um ataque do Boko Haram contra a cidade no nordeste do país. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Aproxima-se o congresso da FNLA, mas as divisões continuam.
Apesar de tentativas de militantes para se pôr termo ao diferendo, as duas alas continuam a acusar-se mutuamente de serem responsáveis pela divisão e não quererem o diálogo para a reconciliação.
Vamos também falar de outra organização política. A coligação eleitoral Casa vai transformar-se em partido e 6 anos após serem expulsos da Ilha do Cabo, os seus habitantes continuam à espera.
Sendo tirado da sua casa para ser posto na tenda é um insulto, é uma ação desumana. O posto na rua como se fosse cães.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Em França, esgotou a primeira edição do Charlie Hebdo depois do ataque terrorista da semana passada contra as instalações do semanário em Paris. Enquanto isso, em vários países verificou-se forte oposição à publicação dessa edição por causa de um cartoon na primeira página contendo a imagem do profeta muçulmano Maomé. Na Turquia, por exemplo, a polícia fez uma rusga a uma tipografia onde se procedia à impressão de uma edição abreviada do semanário. As autoridades permitiram, contudo, a publicação depois de verificarem que aquela edição não continha imagens de Maomé.
Os chefes da diplomacia americana e iraniana estão reunidos de novo para tentar ultrapassar as divergências em relação a um acordo sobre o programa nuclear de Teherão. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, afirmou que o seu encontro em Genebra com o secretário de Estado americano John Kerry demonstra que o Irão e um grupo de potências mundiais estão prontos a acelerar as suas negociações, esperando alcançar um acordo antes da data limite de 1 de julho. Quanto a Kerry, este não fez declarações antes do encontro. No início da semana, o secretário de Estado americano tinha declarado que o seu encontro com Zarif seria uma ocasião para avaliar as posições de cada um dos lados.
Os militares nigerianos indicaram ter impedido um ataque por parte dos rebeldes islâmicos no estado nordeste de Borno. Uma fonte militar precisou que os soldados repeliram o ataque terrorista desencadeado esta quarta-feira contra a localidade de Biu. A mesma fonte acrescentou que as tropas perseguiram os atacantes após terem capturado 5 indivíduos armados e 2 armas antiaéreas. Residentes referem que os guerrilheiros do Boko Haram invadiram a localidade em carrinhas e motocicletas, mas foram interceptados pelas tropas de uma guarnição militar próxima.
O ministro da Defesa de Singapura revelou que uma unidade naval localizou a fuselagem do jato da AirAsia, que se despenhou no mar de Java o mês passado. O ministro precisou que um veículo operado por controle remoto, utilizado na busca, tirou fotos que apresentam parte de uma asa do avião e letras da fuselagem. As autoridades indonésias foram notificadas para que possam iniciar as operações de recuperação. Mergulhadores indonésios tinham anteriormente encontrado as caixas negras do aparelho.
Um juiz americano não aceitou suspender a seleção do júri do julgamento do bombista da Maratona de Boston. A moção foi apresentada pelos advogados do bombista Dzhokhar Tsarnaev, que apelaram à suspensão defendendo que os ataques de Paris iriam tornar mais difícil a escolha de um júri imparcial. O juiz garantiu, entretanto, que a seleção do júri será justa e imparcial. O processo de escolha começou na semana passada e serão escolhidos 12 jurados, mais 6 substitutos para o julgamento do bombista de 21 anos, que deverá começar a 26 de janeiro e durar entre 3 a 4 meses. Tsarnaev, que fez explodir uma bomba na maratona de Boston no 15 de abril de 2013, enfrenta a pena de morte se for condenado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está a aproximar-se o Congresso da FNLA, um dos partidos históricos de Angola, mas tudo indica que esse Congresso não vai resolver a divisão que existe entre os líderes das duas facções do partido, Lucas Ngonda e Ngola Kabango. Koch Mukuta.
Tudo indica que a FNLA, um dos partidos históricos de Angola, vai continuar dividido entre a ala de Lucas Ngonda e de Ngola Kabango. Apesar de tentativas de militantes para se pôr termo ao diferendo, as duas alas continuam a acusar-se mutuamente de serem responsáveis pela divisão e não quererem o diálogo para a reconciliação que deveria ocorrer no Congresso a iniciar no próximo dia 25. Recorda-se que o Tribunal Supremo de Angola decidiu que o presidente do partido é Lucas Ngonda, mas Ngola Kabango considera ser ele o dirigente eleito pelos militantes. Dia 25 deste mês, aquele histórico partido realiza mais um congresso de renovação de mandato. Ngola Kabango, presidente da outra ala, excusa-se de concorrer. Lucas Ngonda já afirmou que o congresso será realizado sem ou com a presença de Ngola Kabango. Entretanto, Nimi Asimbi, vice-presidente da ala de Ngola Kabango e coordenador da Comissão de Reconciliação da Família FNLA, acusa Lucas Ngonda de fugir ao diálogo.
Na última semana de novembro de 2014, o coordenador da comissão ora criada manteve um contato telefônico direto com o senhor Lucas Ngonda, com quem acertou um encontro para sábado, dia 29 de novembro, às 15 horas, ficando unicamente por definir o local. Até a presente data, não recebemos da parte do senhor Lucas Ngonda nenhuma resposta. Todavia, e sempre no interesse superior do partido, continuamos abertos ao diálogo, porque consideramos como esta é a única via para salvar o nosso partido.
A posição do vice-presidente da ala de Ngola Kabango e coordenador da Comissão de Reconciliação da Família FNLA, da ala liderada pelo Kabango, foi reforçada por João Roberto Sock, membro da Comissão Política Permanente daquele partido. Também docente universitário, Sock lembrou que a decisão do tribunal em dar a liderança ao Lucas Ngonda não ajudou o partido.
Será que o acordo 109 do Tribunal Constitucional, que reconheceu na forma que fez, não vamos também entrar nesse aspecto, mas da forma que o fez, reconhecer o senhor Lucas Ngonda como presidente da FNLA, sanou o problema. A decisão do tribunal resolveu o conflito ou veio agravar o conflito? Ora, constatando que o tribunal, a solução do tribunal veio agravar o conflito, nós assumimos a nossa responsabilidade de estender a mão.
A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, é o quinto maior partido angolano com representação parlamentar, tendo eleito dois deputados nas eleições de 2012, as terceiras no país. A crise interna desta histórica força política angolana teve início em finais de 1999, quando a facção liderada por Lucas Ngonda realizou um congresso que nunca foi reconhecido pela ala de Olden Roberto, líder histórico do partido. Nos anos seguintes, a liderança desta força política foi reclamada por Olden Roberto e Lucas Ngonda, situação que apenas foi ultrapassada em abril de 2004, quando os dois dirigentes, numa cerimônia realizada na Assembleia Nacional, celebraram um acordo de reconciliação. Este acordo prevê a realização de um congresso em 10 meses, prazos que não foi cumprido por Olden Roberto, alegando falta de condições financeiras, o que levou a uma nova divisão interna que ainda hoje se mantém. Da capital angolana para a Voz da América, Koch Mukuta.
Vamos agora falar de outra formação política. A Casa CE é uma coligação eleitoral de vários pequenos partidos. Mas se tudo correr como planeado, isso vai acabar no próximo ano, quando pequenos partidos que fazem parte dessa coligação se dissolverem e a Casa se transformar num partido unificado. Mais uma das formações integrantes anunciou hoje a realização de um congresso para decidir sobre o assunto, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, garantiu hoje à Voz da América que os quatro pequenos partidos políticos que integram a coligação vão se fundir para dar lugar a um partido político concorrente às eleições de 2017. O Congresso Constitutivo do Partido de Abel Chivukuvuku está marcado para 2016. O dirigente da Casa Ceia diz que, na sequência desta fusão, os partidos integrantes serão declarados extintos, devendo surgir uma nova formação política a ser inscrita no Tribunal Constitucional e com uma nova denominação.
Hoje, três partidos que integram a coligação já fizeram os seus congressos e já decidiram sobre a transformação da Casa em partido político através da fusão, nomeadamente o PALMA, o PNDA e o PNSA. Depois de terminar essa deliberação, a transformação será remetida ao Tribunal Constitucional para então homologar o processo de transformação. Essa será então a última fase, o que quer dizer que essa fase está a terminar com sucesso e esperamos que as outras venham a terminar também com sucesso.
Bernardo Tito sublinhou que um partido político garante maior coesão e unidade interna para enfrentar os novos desafios eleitorais.
Sabe que um partido político tem uma forma de organização completamente diferente de uma coligação. Em princípio, as coligações têm um propósito, que é um propósito eleitoral, ao passo que os partidos políticos não. No nosso caso, a Casa Ceia é uma coligação de género, por isso que nós entendemos que a maior afirmação social deve ser também reforçada com a transformação da Casa em partido.
Enquanto isso, o líder do PA, da Aliança Democrática, Alexandre Sebastião André, anunciou em conferência de imprensa que o seu partido vai realizar um congresso no próximo dia 31 de janeiro para formalmente confirmar a decisão de se fundir no seu partido. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos aqui abordar uma questão a que nós já fizemos referência em edições passadas. Falamos da situação das pessoas que há quase 6 anos foram desalojadas da Ilha do Cabo, em Luanda. Mais de 3 mil famílias colocadas em tendas no Zango 1 por lá continuam e dizem que a sua situação piorou. Manuel José.
Adolescentes que tinham apenas 14 anos de idade quando viram suas casas demolidas em 2009 e com suas famílias transferidos para as tendas do Zango 1, hoje já adultos de 20 anos e já constituíram suas famílias com esposa e filhos, porém o cenário mantém-se como há 6 anos. Estes jovens deixam recados ao governo tentando apelar ao lado humano dos governantes.
Se eles acham que aqui vive pessoas, porque eu acredito que se meterem um deles aqui viver durante 1 mês, vai morrer. Morre. Se eles acham que aqui tem pessoas humanas que velam pela situação, nunca passaram por aqui por quê? Então aqui não são pessoas. Existe igreja, as igrejas não passam aqui, não pregam palavra, não falam nada. É um bairro esquecido. Em vez de ficar bairro da estenda, fica um bairro abandonado.
Isso é uma das coisas que realmente até hoje me faz sentir pelo que o governo angolano fez. Até agora carrego sobre mim, sendo tirado da sua casa para ser posto na tenda, é um insulto. É uma ação desumana. Vamos completar 6 anos. Praticamente digo que fomos deitados, posto na rua, como se fosse cães, quer dizer, desvalorizados.
2 jovens que pediram para não serem identificados, temendo represálias. Um deles explicou-nos que de 2009 para cá a situação tende a piorar.
A situação até quase piorou porque surgiram vários problemas. O índice de gravidez precoce aumentou, o índice de desemprego também aumentou, muitas mortes trágicas, como já registrou-se aqui, é bem complicado.
Jovens que dizem pretender aumentar os seus estudos, mas a falta de condições não permite.
Por exemplo, aqui tem muita juventude que terminou o ensino médio. Por exemplo, eu terminei o ensino médio e nem consigo ingressar à faculdade por falta de condições. E sem cursos técnicos, sem formação nenhuma, nem dá para entrar também no mercado de trabalho.
Os moradores já se desdobraram em contactos para conseguir uma casa condigna. Mas do outro lado, só promessas e acobertados pelos órgãos de comunicação social.
Como é que um cidadão reclama os seus direitos e é calado? Por quê? Isso demonstra que realmente esse direito é uma farsa. Porque isso não é democracia.
Eles sempre prometem, tipo, uma maneira de querer acalmar o povo. A Rádio Nacional, TV Zimbo, TPA, todo jeito. Só que eles filmam, mas depois a pessoa pode ficar à espera para ver se passa. Não passa nada.
A nossa reportagem tentou, mas sem obter qualquer sucesso, ouvir a administração local. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, por essa reportagem. Está prestes a iniciar-se o novo ano escolar e um dos problemas com que Angola ainda se debate é a falta de escolas e salas de aula para fazer face à demanda de alunos. Mas em Malanje há boas notícias. O ano letivo 2015 no ensino geral inicia-se em fevereiro próximo, com a entrada em funcionamento de mais de 400 salas de aulas novas, anunciou o diretor provincial da Educação, Gabriel Alexandre Boaventura. Isaías Soares.
Perto de 320 mil alunos esperam ser matriculados no presente ano letivo contra 302 mil de 2014, o que corresponde a um incremento de cerca de 12%. Os espaços educativos foram erguidos com dinheiro de programas do governo angolano e de linhas de financiamento externa. A Direção de Educação terá novas escolas do primeiro e segundo ciclo do ensino geral e uma instituição de formação de professores construída de acordo com os padrões universais.
Estamos a prever para o presente ano 3.820 salas de aula contra 3.406 do ano passado, das quais 278 salas construídas com fundos no âmbito do combate à pobreza e dos programas de investimento público e cerca de 136 salas de aulas construídas no âmbito de uma linha de crédito com a República da China. Pela primeira vez nós vamos ganhar mais de 5 escolas do primeiro ciclo, 4 escolas do segundo ciclo do ensino secundário geral, uma escola de formação de professores.
Gabriel Alexandre Boaventura, que assegura o início do ano letivo 2015 a 2 de fevereiro próximo, confirmou a existência no município de Malanje, capital da província, de 1.775 salas de aula, a seguir o município de Cacuzo com 304, Calandula 293, Cacolama 285 e, por fim, o município de Crima com apenas 52 salas de aula. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens sobre o que se passa em Moçambique. E mais, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado na sexta-feira é o jornalista Manuel Vieira. Vamos agora para a província da Huila, onde uma das igrejas locais anunciou que vai construir um centro de tratamento de alcoólicos, algo que afeta muitas famílias na província. A decisão foi anunciada pelo pastor Diniz Eurico, da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA. Teodoro Albano.
Com esta ação, a igreja quer contribuir na estabilidade de algumas famílias. Para Diniz Eurico, a ideia é recuperar uma instituição que já existiu no passado.
Esse centro já existia no passado, funcionava em Caluquene. A guerra destruiu esse centro, mas com a ajuda de outros atores sociais, nós, sobretudo do Ministério da Assistência Social, nós estaremos construindo esse centro aqui no sul de Angola, aqui no Lubango, para ajudar os alcoólatras.
O sacerdote evangélico lembra que o consumo em excesso de álcool está na base de alguma desestruturação de comunidades e na origem de muitos acidentes rodoviários em Angola, uma das principais causas de morte nos últimos tempos.
Vemos a juventude que morre, que se acidenta, que anda por cima dos carros sem camisas, não é? Alguns até chegam a andar nus, quer dizer, se posso expressar. Quando ficam fora de si, com bebedeira, e quando, sobretudo, quando um jogo, quando uma partida de futebol e alguma das equipas nossa ganha, há pessoas que andam nuas em cima dos carros, bebendo. Então, vamos falar de moderação? Não vale a pena. Nós cortamos pela raiz, não o alcoolismo, ponto final.
O pastor Denis Eurico da IESA, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA 2015. As equipas estão já a chegar à Guiné Equatorial, onde no sábado se inicia a competição com dois jogos do Grupo A, Guiné Equatorial Congo-Brazzaville e Burkina Faso-Gabão. A seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, está no Grupo B, faz a sua estreia no domingo contra a poderosa Tunísia. O campeonato, como os ouvintes sabem, foi subidamente mudado de Marrocos para a Guiné Equatorial, devido ao facto de Marrocos querer adiar o torneio devido à epidemia de Ébola. A mudança não ajuda Cabo Verde. Ouçamos a opinião do treinador Rui Água.
Contaríamos, por certo, com mais apoio em Marrocos. É um local mais próximo, mais acessível, mais barato. Com outra tradição também. Mas a realidade é esta.
É uma opinião que o jogador Ryan Mendes compartilha.
É o pior é para o nosso povo, que era mais perto, Marrocos, que era um saltinho de Portugal e de Cabo Verde. Sendo assim, na Guiné Equatorial vamos ter menos apoio, que é óbvio, que queríamos ter em Marrocos, mas temos que levar. Já sabemos como é que é a África, muda-se assim de repente, mas temos que estar preparados para tudo.
Era o jogador Ryan Mendes, da seleção de Cabo Verde. Na Austrália está a decorrer a Taça das Nações da Ásia. A China juntou-se hoje à Austrália e à Coreia do Sul para os quartos de final ao bater o Uzbequistão por 2-1 num jogo do Grupo B, em que a Arábia Saudita bateu a Coreia do Norte. Neste grupo, a Arábia Saudita e o Uzbequistão vão discutir na última jornada quem passa com a China. Ambos têm 3 pontos contra 6 da China. Basquetebol americano, resultados de ontem, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, continua muito bem, muito obrigado. Ontem, jogando em casa, bateu o campeão, Santo António, 101-93. Outros resultados de ontem, Filadélfia 87, Atlanta 105. Minnesota foi até a Indiana ganhar, 110-101. Golden State também viajou, foi até a Utah também ganhar, 116-105. O Miami foi até Los Angeles bater o Lakers, 78-75. Phoenix, 107, Cleveland Cavaliers, 100. E o Dallas Mavericks foi até Sacramento e ganhou, 108-104. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da nossa emissão de hora e meia, que sucede todos os dias. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Vamos agora mudar de continente. Os ataques terroristas em França voltaram a chamar a atenção para as comunidades de imigrantes muçulmanos, não só na Europa, mas mesmo aqui nos Estados Unidos. Embora tenha havido apelos à unidade, alguns analistas e políticos conservadores afirmam que essas comunidades se podem transformar em bases internas de terrorismo. Eduardo Ferro.
Na sequência dos ataques, o presidente francês François Hollande apelou à unidade, salientando que os radicais representam apenas uma pequena minoria da população muçulmana em França. Contudo, os conservadores franceses dizem que o afluxo de imigrantes da África e do Médio Oriente providenciou uma base para os extremistas no solo nacional. Aqui nos Estados Unidos existe também uma divisão dos pontos de vista dos dois principais partidos políticos acerca da questão da imigração, mas a situação é bastante diferente. De acordo com a professora de estudos franceses da Universidade Rice, aqui nos Estados Unidos, Julie Fett, as políticas e as atitudes sociais francesas têm limitado a assimilação da comunidade muçulmana.
Most Muslims in France are moderate, law-abiding citizens who have been trying to make a life for themselves.
A maior parte dos muçulmanos em França são cidadãos moderados e cumpridores da lei e que têm vindo a lutar pela vida enfrentando muitas vezes discriminação e barreiras.
Fett acrescenta que, apesar de muitos muçulmanos estarem a integrar-se, outros continuam a não conseguir fazê-lo.
There remains a sort of core nugget of poor, lower class, underprivileged Muslims who have...
Continua a haver um núcleo de muçulmanos pobres que têm sido empurrados para subúrbios que são autênticos guetos e que foram impedidos de avançar socialmente.
Já nos Estados Unidos, referiu a nossa interlocutora, os imigrantes muçulmanos são geralmente profissionais, com um nível educacional elevado, representando apenas 1% da população do total do país. Segundo aquela professora, a religião não tem aqui o mesmo peso no debate sobre essa comunidade. Em França, é difícil fazer o que quer que seja sem os documentos apropriados, enquanto nos Estados Unidos os imigrantes indocumentados encontram facilmente trabalho e, em alguns estados, podem mesmo obter a carta de condução. Apesar disso, segundo Mark Rosenblum, do Instituto para a Política da Imigração, apesar das diferenças, os desafios dos Estados Unidos e da Europa em matéria de imigração são muito parecidos.
This is a very globalized world that we live in, and all of, you know, the Western countries have large immigrant populations. So in the long run,
nós vivemos num mundo muito globalizado, disse Rosenblum, e todos os países ocidentais têm grandes populações de imigrantes. Portanto, a longo prazo, uma integração de sucesso é fundamental. Palavras de Mark Rosenblum, do Instituto para a Política da Imigração.
Era o Eduardo Ferra aqui na Voz da América com esse tema interessante e atual, ligado à atualidade internacional. Nós estamos aqui em Washington com 13 horas e 26 minutos. O Eduardo Ferro vai regressar à meia hora, e é ele que apresenta a segunda meia hora da nossa programação. Como dissemos, contamos ter reportagens de Moçambique sobre o que se passa nesse país politicamente, onde um novo presidente, pela primeira vez um presidente que não participou na luta armada de libertação, vai tomar posse. Isso amanhã. Vamos ter as últimas de Moçambique, também das cheias. Até lá, até às 12 horas 30 minutos, hora de Washington. Vamos ficar com a música, com alguém que tem nome italiano. É escocês e é sensação na Grã-Bretanha. Paolo Nutini a cantar sobre alguém que é doce, Candy.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. For I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my hug, I know that the writing's on the wall, but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my
home. Com a voz de Paolo Nutini, nome italiano, escocês, sensação na Grã-Bretanha. Ele está aqui na Voz da América, quando nos aproximamos das 12 horas e 30 minutos, hora em que vai entrar aqui o Eduardo Ferra a apresentar a segunda meia hora, pois o Paulo Oliveira vem para a terceira meia hora desta emissão. Na segunda meia hora vamos abordar a situação em Moçambique, onde amanhã toma posse o novo presidente Filipe Nyusi. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: França esgota a primeira edição do Charlie Hebdo depois de ataque terrorista. Recomeçam conversações de alto nível sobre o programa nuclear iraniano. Cheias em Moçambique causam graves problemas em vastas zonas do país. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção o Elven.
Agenda.
E, amigo ouvinte, vamos começar em Moçambique, aqui na Voz da América. Abre amanhã um país que um novo capítulo na sua história, com a investidura de Filipe Nyusi como o quarto presidente depois da independência. De Maputo, com mais pormenores, o William Apote.
Filho de camponeses e natural do distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, Nyusi, de 55 anos de idade, chega à presidência com promessas de mudar Moçambique.
Obrigado por optar pelo nosso projeto de criação de oportunidades iguais, pelo nosso projeto de transparência e de criação de riqueza para os moçambicanos.
Esta foi uma das promessas feitas logo após a confirmação pelo Conselho Constitucional da sua vitória eleitoral. No seio da sociedade moçambicana, as expectativas sobre o novo presidente são enormes. Mas, no geral, espera-se que seja um homem certo para direcionar o país para a estabilidade político-social e combater a pobreza.
Não posso esperar mais nada senão trabalho árduo, continuar a dirigir o povo laborioso moçambicano, que tem estado a elevar o nome do país e a melhorar as condições de vida das nossas populações.
Depositamos esperança, muita confiança, investimos nesse esforço, investimos a nível nacional. Portanto, não há senão que esperar o muito, esperar o máximo do novo presidente.
Eu penso que ele, conforme declarou no dia em que foi confirmada a sua eleição por Conselho Constitucional, que ele vai fazer uma governação inclusiva numa dimensão ampla, muito mais abrangente do que numa dimensão linear, e penso que a questão da inclusão requer trabalho e iniciativa de cada um dos moçambicanos em relação àquilo que são os programas que o próprio país determina para o seu desenvolvimento.
Filipe Nyusi será empossado sobre contestação do maior partido da oposição, a RENAMO, cujo líder Afonso Lhagama reclama um governo de gestão e mais recentemente ameaçou com a criação de uma região autónoma que ocuparia a região centro e parte do norte do país, onde iria impor o seu governo. De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde as chuvas excessivas continuam a causar graves problemas em vastas zonas do país. A Direção Nacional das Águas considera com efeito dramática a situação na bacia do Licungo, na Zambézia, tendo em conta que a chuva continua a cair com intensidade naquela região do centro. A porta-voz da Direção Nacional de Águas, Ruto Namuxo, disse que a situação das cheias que se verifica na bacia do Licungo poderá ultrapassar os níveis de inundações registadas no ano passado.
Continua o cenário no Licungo. A zona baixa do Nante praticamente continua muito embaixo da água. A chuva abrandou um bocado comparativamente ao que vinha acontecendo nos últimos dias. Estamos sem energia elétrica na província da Zambeze. É que depois isso replica também para as províncias de Nampula e de Cabo Delgado, mais a norte do país. Essa situação de falta de energia cria também constrangimento em termos de obtenção de informação. Porque a maior parte da nossa informação flui por telefone, flui por e-mail, uma vez que nós não temos muitas estações automáticas para a recepção de dados hidrológicos. Neste momento, temos equipes no terreno, mas não temos uma comunicação muito eficaz para obtenção contínua da informação. E também temos a situação das vias de comunicação. Temos pontes que desabaram, estradas cortadas, incluindo a Estrada Nacional número 1. Mas os níveis, neste momento, acreditamos que vão depois tender para alguma estabilização, uma vez que nota-se algum abrandamento da precipitação. Relativamente à zona norte do país, tivemos alguns pontos baixos que houve algum galgamento de uma ponte. Foi na subbacia do Ruvuma, em Lugenda, mas a situação e depois voltou para o normal. E na Bacia do Messal os níveis continuam a subir. É provável que nas próximas 24 ou 48 horas possam atingir o nível de alerta. E relativamente à Bacia do Lúrio, estamos com escoamentos muito altos. E na Bacia do Zambeze, mais a centro do país, também continua a situação de escoamentos muito elevados no Baixo Zambeze, mas já há alguma estabilização.
Era a porta-voz da Direção Nacional de Águas de Moçambique, Ruth Namuxo, falando acerca da situação causada pelas cheias que se têm vindo a registrar no país. No seu receptor continua a Voz da América, passagem agora para Angola. Está a aproximar-se o Congresso do FNLA, um dos partidos históricos do país, mas tudo indica que esse Congresso não vai resolver a divisão que existe entre os líderes das duas facções do partido, Lucas Ngonda e Ngola Cabango, Coco Mukuta, com mais pormenores.
Tudo indica que a FNLA, um dos partidos históricos de Angola, vai continuar dividido entre a ala de Lucas Ngonda e de Ngola Cabango. Apesar de tentativas de militantes para se pôr termo ao diferendo, as duas alas continuam a acusar-se mutuamente de serem responsáveis pela divisão e não quererem o diálogo para a reconciliação que deveria ocorrer no Congresso a iniciar no próximo dia 25. Recorda-se que o Tribunal Supremo de Angola decidiu que o presidente do partido é Lucas Ngonda, mas Ngola Cabango considera ser ele o dirigente eleito pelos militantes. Dia 25 deste mês, aquele histórico partido realiza mais um congresso de renovação de mandato. Ngola Cabango, presidente da outra ala, escusa-se de concorrer. Lucas Ngonda já afirmou que o congresso será realizado sem ou com a presença de Ngola Cabango. Entretanto, Nimi Asimbi, vice-presidente da ala de Ngola Cabango e coordenador da Comissão de Reconciliação da Família FNLA, acusa Lucas Ngonda de fugir ao diálogo.
Na última semana de novembro de 2014, o coordenador da comissão ora criada manteve um contato telefônico direto com o senhor Lucas Ngonda, com quem acertou um encontro para sábado, dia 29 de novembro, às 15 horas, ficando unicamente por definir o local. Até a presente data, não recebemos da parte do senhor Lucas Ngonda nenhuma resposta. Todavia, e sempre no interesse superior do partido, continuamos abertos ao diálogo, porque consideramos como esta é a única via para salvar o nosso partido.
A posição do vice-presidente da ala de Ngola Cabango e coordenador da Comissão de Reconciliação da Família FNLA, da ala liderada pelo Cabango, foi reforçada por João Roberto Soque, membro da Comissão Política Permanente da aquele partido. Também docente universitário, só que lembrou que a decisão do tribunal em dar a liderança ao Lucas Ngonda não ajudou o partido.
Será que o acordo 109 do Tribunal Constitucional, que reconheceu, na forma que o fez, não vamos também entrar nesse aspecto, mas na forma que o fez, reconhecer o senhor Lucas Ngonda como presidente da FNLA, sanou o problema? A decisão do tribunal resolveu o conflito ou veio agravar o conflito? Ora, constatando que o tribunal, a solução do tribunal veio agravar o conflito, nós assumimos a nossa responsabilidade de estender a mão.
A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, é o quinto maior partido angolano com representação parlamentar, tendo eleito 2 deputados nas eleições de 2012, as terceiras no país. A crise interna desta histórica força política angolana teve início em finais de 1999, quando a facção liderada por Lucas Nganda realizou um congresso que nunca foi reconhecido pela ala de Holden Roberto, líder histórico do partido. Nos anos seguintes, a liderança desta força política foi reclamada por Holden Roberto e Lucas Nganda, situação que apenas foi ultrapassada em abril de 2004, quando os dois dirigentes, numa cerimônia realizada na Assembleia Nacional, celebraram um acordo de reconciliação. Este acordo prevê a realização de um congresso em 10 meses, prazos que não foi cumprido por Holden Roberto, alegando falta de condições financeiras, o que levou a uma nova divisão interna que ainda hoje se mantém. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
Os recentes ataques terroristas em França chamaram as atenções para as comunidades de imigrantes muçulmanos, das quais emergem muitas vezes os elementos extremistas que levam a cabo aquele tipo de ações terroristas. Na sequência dos ataques, o presidente francês François Hollande apelou à unidade, salientando que os radicais representam apenas uma pequena minoria da população muçulmana em França. Contudo, os conservadores franceses dizem que o afluxo de imigrantes da África e do Médio Oriente providenciou uma base para os extremistas no solo nacional. Aqui nos Estados Unidos existe também uma divisão dos pontos de vista dos dois principais partidos políticos acerca da questão da imigração, mas a situação é bastante diferente. De acordo com a professora de estudos franceses da Universidade Rice, aqui nos Estados Unidos, Julie Fett, as políticas e as atitudes sociais francesas têm limitado a assimilação da comunidade muçulmana.
Most Muslims in France are moderate, law-abiding citizens who have been trying to make a life for themselves.
A maior parte dos muçulmanos em França são cidadãos moderados e cumpridores da lei e que têm vindo a lutar pela vida enfrentando muitas vezes discriminação e barreiras.
Fett acrescenta que, apesar de muitos muçulmanos estarem a integrar-se, outros continuam a não conseguir fazê-lo.
There remains a sort of core nugget of poor, lower class, underprivileged.
Continua a haver um núcleo de muçulmanos pobres que têm sido empurrados para subúrbios que são autênticos guetos e que foram impedidos de avançar socialmente.
Já nos Estados Unidos, referiu a nossa interlocutora, os imigrantes muçulmanos são geralmente profissionais com um nível educacional elevado, representando apenas 1% da população do total do país. Segundo aquela professora, a religião não tem aqui o mesmo peso no debate sobre essa comunidade. Em França, é difícil fazer o que quer que seja sem os documentos apropriados, enquanto que nos Estados Unidos os imigrantes indocumentados encontram facilmente trabalho e, em alguns estados, podem mesmo obter a carta de condução. Apesar disso, segundo Mark Rosenblum, do Instituto para a Política da Imigração, apesar das diferenças, os desafios dos Estados Unidos e da Europa em matéria de imigração são muito parecidos.
This is a very globalized world that we live in, and all of, you know, the Western countries have large immigrant populations. So in the long run, successful integration.
Nós vivemos num mundo muito globalizado, disse Rosenblum, e todos os países ocidentais têm grandes populações de imigrantes. Portanto, a longo prazo, uma integração de sucesso é fundamental. Palavras de Mark Rosenblum, do Instituto para a Política da Imigração. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. Enquanto a França e Israel enterram as vítimas dos ataques terroristas da semana passada em Paris, líderes políticos europeus e o público em geral começam a debater o que diferencia a liberdade de expressão do discurso de ódio. O Islão é a segunda maior religião em França. Em outros países da Europa, as populações muçulmanas aumentam, criando o receio de possíveis restrições aos valores tradicionais do Ocidente. Ana Guedes tem mais pormenores.
Em Israel foram enterrar 4 judeus mortos no supermercado de Paris, enquanto em França ia enterrar um polícia muçulmano morto no ataque à sede do semanário satírico Charlie Hebdo, atacado por publicar caricaturas do profeta Maomé. Os seguidores de um clérigo paquistanês de linha dura realizaram um serviço pelos dois irmãos a que atacaram o semanário francês e que depois seriam mortos pela polícia.
Estamos aqui a prestar tributo a eles. Fizeram um trabalho em nome de todas as comunidades muçulmanas. Fizeram o nosso trabalho. Porque o defenderam, o profeta, eram inimigos do Islão, desafiaram a dignidade de todos os muçulmanos. Estes jovens sacrificaram as suas vidas e enviaram estes blasfemos para o inferno. Nós o saudamos pela sua morte.
Em Paris, o primeiro-ministro francês Manuel Valls disse que a blasfémia não é legal no país.
Le blasphème n'est pas dans notre droit.
A blasfémia não tem lugar na nossa lei e nem nunca terá. Há uma diferença fundamental entre esta liberdade e o antissemitismo, racismo, apologia do terrorismo, constatações que são crime e que o Poder Judicial deveria castigar, talvez de forma mais severa.
Valls pediu ao público para não sucumbir às divisões religiosas. Disse que a melhor forma de não sucumbir é apoiar o secularismo em França. Na Holanda, o presidente de Câmara da cidade portuária de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, advertiu os seus companheiros muçulmanos a deixarem o país caso não consigam lidar com a liberdade de expressão.
Para os muçulmanos que recebem olhares reprovadores apesar da sua boa fé, queremos que permaneçam na comunidade, queremos estar juntos nesta sociedade. Mas para os que não conseguem aceitar uns quantos cartunistas que fazem um jornal, então, se assim o posso dizer, desapareçam.
Os caricaturistas de todo o mundo condenaram a morte os seus colegas em França, mas alguns acham que as suas caricaturas também ferem muçulmanos inocentes, que são agora objeto de um crescente sentimento anti-muçulmano pela Europa. Ruben Oppenheimer, um caricaturista holandês, notou que todos os grupos étnicos e religiosos têm um tema sagrado que não gostam de ver ofendido, mas sustenta que as regras que regulamentam a sátira deveriam ser as mesmas para todos. Notou que, há uns anos, um grupo muçulmano foi levado a tribunal por publicar uma caricatura sobre o Holocausto em resposta a uma ou outra que consideraram ofensiva.
They got convicted. They had to pay a fee.
Foram declarados culpados, tiveram que pagar uma multa. Penso que foi anulado num tribunal superior. Mas isso não muda o facto de que somos muito hipócritas quando confrontados com algo numa caricatura de que não gostamos. Então, cria-se um problema.
O debate sobre a liberdade de expressão face ao insulto é um que irá continuar, apesar da maior parte das pessoas no mundo concordar que a religião não justifica matar por algo que se considera ofensivo.
Obrigado, Ana Guedes. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. As Nações Unidas indicaram que os ataques por parte de militantes do Boko Haram a Baga e arredores, no nordeste da Nigéria, forçaram mais de 11 mil pessoas a fugirem para o vizinho Chad e pode ter desalojado um total de 150 mil pessoas. Paulo Oliveira.
O porta-voz do Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, Jens Lerke, indicou à Voz da América que a informação é escassa porque Baga e arredores têm estado inacessíveis.
The attacks there in Baga town, in Borno State, on the 3rd and the 7th, displaced an estimated 150,000 people.
Os ataques ocorridos a 3 e 7 deslocaram cerca de 150 mil pessoas, isto de acordo com a Agência de Emergência do Estado de Borno, porque o acesso independente não é possível, e estes dados não foram confirmados pela ONU. Larca refere que a maior parte dos deslocados vive com famílias de várias comunidades e recebe assistência das agências estatais e locais, bem como da Cruz Vermelha Nigeriana. A Agência da ONU para os Refugiados adianta que 11.320 pessoas fugiram para o Chad desde o ataque a Baga. O porta-voz do Acnur, William Spindler, precisa que 60% dos refugiados são mulheres e crianças e 40% homens.
There's also 84 non-accompanied children.
Existem igualmente 84 crianças não acompanhadas, algumas das quais encontram-se isoladas numa ilha do Lago Chad, chamada Kangala. Existem cerca de 2 mil pessoas ali e o Acnur está a transferi-las para o continente no Chad. De acordo com algumas notícias, os confrontos desde 3 de janeiro custaram a vida a 2 mil pessoas, mas o sector militar nigeriano contesta este número. O governo tem estado muito silencioso desde o ataque a Baga, mas na segunda-feira o porta-voz do exército nigeriano indicou terem sido mortas pelo menos 130 de pessoas. Uma fonte do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU condenou classificou de ataques brutais contra os civis por parte do Boko Haram, acrescentando que o número de pessoas que perderam a vida tenha sido significativo.
Aqui Washington, Voz da América. Segundo o Banco Mundial, as economias da Libéria e Serra Leoa continuam a sofrer com a crise do Ébola. Os efeitos do surto abrangeram largamente estes países, até mesmo em zonas onde as taxas de infecção não são assim muito elevadas. Mayra de La Salette.
O último relatório do Banco Mundial foca-se na forma como a epidemia está a afetar as famílias, isto a nível doméstico. Cerca de metade dos chefes de família liberianos estão sem trabalho e na Serra Leoa muita gente das áreas urbanas perdeu o emprego. Kristen Himalene, uma economista sénior, diz que o banco tem feito inquéritos mensais.
Our concern is that as we focus on the health aspect, that is beginning to resolve itself, particularly in Liberia.
A nossa preocupação é que, ao focarmos-nos no aspecto da saúde que começa a resolver-se na Libéria, e se tudo correr bem na Serra Leoa, também outros impactos não sejam a ser tidos em conta. Queremos ter a certeza de que começamos um diálogo sobre o impacto na economia doméstica.
Ela descreve algumas perdas de emprego.
Na Serra Leoa, o nosso último relatório mostra que há perto de 180 mil trabalhadores da agricultura que perderam o seu emprego. Isso está a ter impacto nos pequenos comerciantes. Vimos que eles perderam muitos dos seus trabalhos e aqueles que conseguiram manter tiveram um declínio de 40% no seu rendimento.
Na Libéria, o Banco Mundial reporta que as mulheres são particularmente vulneráveis com a estagnação do mercado de trabalho.
Many women are involved in petty trading, and this is non-agricultural self-employment. And this is the sector where we've seen the largest impact.
Muitas mulheres dependem do pequeno comércio e do autoemprego não agrícola, e esse é o setor onde vimos o maior impacto. Os mercados fecharam e estas mulheres deixaram de ter onde vender os seus produtos. Tiveram que usar as suas poupanças para manter as suas casas.
A economista diz que 60% das mulheres liberianas não estão a trabalhar, comparando com 40% dos homens. Himalena diz que as famílias nos dois países foram forçadas a tomar decisões económicas de curto prazo para lidar com a perda de empregos e escassez de alimentos.
That puts their future well-being in peril. For example, in Liberia, 80% of those surveys had
either... Isso coloca o seu bem-estar em perigo. Por exemplo, na Libéria, 80% dos inquiridos ou venderam os seus bens ou acabaram com os seus estoques, pediram dinheiro emprestado ou gastaram todas as suas poupanças. O grande impacto dessas famílias será manter o seu nível de vida ou sair da pobreza no futuro.
Outro inquérito mostra que muita gente na Serra Leoa que procura tratamento médico evita as clínicas de Freetown com medo do contágio do ébola. Já na Libéria, muitos dizem que não têm dinheiro para comprar arroz, independentemente do seu preço. Os inquéritos do Banco Mundial estão a ser feitos por telemóvel em parceria com a organização Gallup. Na Libéria, a informação está a ser recolhida pelo Instituto de Estatística e Serviços de Geoinformação. E na Serra Leoa, a recolha é feita pelas estatísticas da Serra Leoa em parceria com a Inovações para a Ação Pobreza.
Obrigado, Mayra de La Salette. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No Burkina Faso, os parlamentares cortaram em metade os seus salários, mas a sociedade civil parece que mesmo assim ainda não está contente com isso, tal como refere Ana Guedes.
A sociedade civil no Burkina Faso elogia a decisão dos parlamentares do país de reduzir os seus salários a metade, de 3.675 dólares por mês para 1.936 dólares. O vice-presidente do Conselho Nacional de Transição, que foi criado após os protestos que levaram ao afastamento do presidente Blaise Compaoré do poder, disse que o Conselho respondia assim aos desejos do povo burkinabe. Mas Issaka Traoré, membro do Rio Sobarque, uma rede de organizações juvenis, sustenta que o corte salarial deveria aplicar-se a todas as instituições governamentais. Penso, diz ele, que é uma boa decisão por parte do Parlamento reduzir os seus próprios salários, mas um dos maiores argumentos é que precisamos de reduzir os gastos orçamentais porque o país não tem dinheiro. Diz Traoré que o grande desapontamento é o facto que algumas das pessoas que participaram no levantamento contra Compaoré defenderem agora a manutenção da antiga estrutura salarial. Os ministros do governo de transição recebem 10 milhões de francos CFA para não fazer nada, afirma. No final de mês recebem mais de 2 mil dólares salário, recebem mais de 3 mil dólares. Para além disso, têm um carro, a mulher também recebe um carro e até os filhos têm direito a carro, diz ele. Os 30 novos senadores na Libéria que começaram a trabalhar após a eleição especial de dezembro recebem, segundo o sítio Frontpage África, cerca de 12 mil dólares por mês de salário, mais 250 galões de gasolina, para além de receberem casa, subsídios agrícolas e outros, num total de mais de 15 mil dólares por mês. No Quênia, os deputados encontram-se entre os mais bem pagos legisladores do mundo. Até recentemente, um deputado caniano recebia 126 mil dólares por ano, mas a Comissão dos Salários e Remunerações, ao abrigo da Constituição de 2010, decidiu reduzir o salário dos deputados canianos de 126 mil por ano para 78 mil e 500 dólares anuais.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2015. As equipas estão já a chegar à Guiné Equatorial, onde no sábado se inicia a competição com dois jogos do Grupo A, Guiné Equatorial Congo-Brazzaville e Burkina Faso-Gabão. A seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, está no Grupo B, faz a sua estreia no domingo contra a poderosa Tunísia. O campeonato, como os ouvintes sabem, foi subidamente mudado de Marrocos para a Guiné Equatorial, devido ao facto de Marrocos querer adiar o torneio devido à epidemia de ébola. A mudança não ajuda Cabo Verde. Ouçamos a opinião do treinador Rui Água.
Contaríamos, por certo, com mais apoio em Marrocos. É um local mais próximo, mais acessível, mais barato, com outra tradição também. Mas a realidade é esta.
É uma opinião que o jogador Ryan Mendes compartilha.
O pior é para o nosso povo, que era mais perto, Marrocos, que era um saltinho de Portugal e de Cabo Verde. Sendo assim, na Guiné Equatorial vamos ter esse menos apoio, que é óbvio que queríamos ter em Marrocos, mas temos que levar. Já sabemos como é que é a África, muda-se assim de repente, mas temos que estar preparados para tudo.
Era o jogador Ryan Mendes, da seleção de Cabo Verde. Na Austrália está a decorrer a Taça das Nações da Ásia. A China juntou-se hoje à Austrália e à Coreia do Sul para os quartos de final, ao bater o Uzbequistão por 2-1, num jogo do Grupo B, em que a Arábia Saudita bateu a Coreia do Norte. Neste grupo, a Arábia Saudita e o Uzbequistão vão discutir na última jornada quem passa com a China. Ambos têm 3 pontos contra 6 da China. Basquetebol americano, resultados de ontem, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, continua muito bem, muito obrigado. Ontem, jogando em casa, bateu o campeão Santo António, 101-93. Outros resultados de ontem, Filadélfia 87, Atlanta 105. Minnesota foi até a Indiana ganhar 110-101. Golden State também viajou, foi até a Utah também ganhar, 116-105. O Miami foi até Los Angeles bater o Lakers, 78-75. Phoenix, 107, Cleveland Cavaliers, 100. E o Dallas Mavericks foi até Sacramento e ganhou, 108-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só esta semana vai ser o jornalista Manuel Vieira. Portanto, já sabe, inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora para recordarmos as principais notícias. Em França, esgotou a primeira edição do Charlie Hebdo depois do ataque terrorista da semana passada contra as instalações do semanário em Paris. Enquanto isso, em vários países verificou-se forte oposição à publicação dessa edição por causa de um cartoon na primeira página contendo a imagem do profeta muçulmano Maomé. Na Turquia, por exemplo, a polícia fez uma rusga, uma tipografia, onde se procedia à impressão de uma edição abreviada do semanário. As autoridades permitiram, contudo, a publicação, depois de verificarem que aquela edição não continha imagens do profeta. Os chefes das diplomacias americana e iraniana estão reunidos de novo para tentar ultrapassar as divergências em relação a um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Javad Zarif reúne-se com um secretário de Estado americano, John Kerry, em Genebra. Os militares nigerianos indicaram ter repelido um assalto por parte dos rebeldes islâmicos no estado nordeste de Borno. O ministro da Defesa de Singapura revelou que uma unidade naval localizou a fuselagem do jacto da Air Asia, que se despenhou no mar de Java no mês passado. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação pela frente na companhia do Paulo Oliveira. Não desligue, o seu receptor continua com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora, o céu está muito nublado, a temperatura é de 1 grau Celsius negativos. Ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção, Elvin Sangano e a Fatuma Kalala. Assistência técnica de Wojciech Zorniak. Títulos das principais notícias a esta hora. Em França, esgotou-se a edição do Charlie Hebdo após um ataque terrorista. Reunidos em Genebra, Estados Unidos e Irão tentam resolver divergências sobre o programa nuclear de Teherão. 14 de janeiro de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Moçambique abre amanhã um novo capítulo na sua história com a investidura de Filipe Nyusi como o quarto presidente depois da independência daquele país. Detalhes com o William Mapote.
Filho de camponeses e natural do distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, Nyusi, de 55 anos de idade, chega à presidência com promessas de mudar Moçambique.
Obrigado por optar pelo nosso projeto de criação de oportunidades iguais, pelo nosso projeto de transparência e de criação de riqueza para os moçambicanos.
Esta foi uma das promessas feitas logo após a confirmação pelo Conselho Constitucional da sua vitória eleitoral. No seio da sociedade moçambicana, as expectativas sobre o novo presidente são enormes, mas, no geral, espera-se que seja um homem certo para direcionar o país para a estabilidade político-social e combater a pobreza.
Não posso esperar mais nada senão trabalho árduo, continuar a dirigir o povo laborioso moçambicano, que tem estado a elevar o nome do país e a melhorar as condições de vida das nossas populações.
Depositamos esperança, muita confiança, investimos nesse esforço, investimos a nível nacional. Portanto, não há senão que esperar o muito, esperar o máximo do novo presidente.
Eu penso que ele, conforme declarou no dia em que foi confirmada a sua eleição pelo Conselho Constitucional, que ele vai fazer uma governação inclusiva numa dimensão ampla, muito mais abrangente do que numa dimensão linear, e penso que a questão da inclusão requer trabalho e iniciativa de cada um dos moçambicanos em relação àquilo que são os programas que o próprio país determina para o seu desenvolvimento.
Filipe Nyusi será empossado sobre contestação do maior partido da oposição, a RENAMO, cujo líder Afonso Lhakama reclama um governo de gestão e mais recentemente ameaçou com a criação de uma região autónoma que ocuparia a região centro e parte do norte do país, onde iria impor o seu governo. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. As Nações Unidas indicaram que os ataques por parte de militantes do Boko Haram a Baga e arredores, no nordeste da Nigéria, terá forçado mais de 11 mil pessoas a fugir para o vizinho Chad e pode ter desalojado um total de 150 mil pessoas. Este é o tema de Lisa Schlein.
O porta-voz do Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, Jens Lerke, indicou à Voz da América que a informação é escassa porque Baga e arredores têm estado inacessíveis.
The attacks there in Baga town, in Borno State, on the 3rd and the 7th, displaced an estimated 150,000 people.
Os ataques ocorridos a 3 e 7 deslocaram cerca de 150 mil pessoas, isto de acordo com a Agência de Emergência do Estado de Borno, porque o acesso independente não é possível e estes dados não foram confirmados pela ONU. Larca refere que a maior parte dos deslocados vive com famílias de várias comunidades e recebe assistência das agências estatais e locais, bem como da Cruz Vermelha Nigeriana. A Agência da ONU para os Refugiados adianta que 11.320 pessoas fugiram para o Chad desde o ataque a Baga. O porta-voz do Acnur, William Spindler, precisa que 60% dos refugiados são mulheres e crianças e 40% homens.
There's also 84 non-accompanied children.
Existem igualmente 84 crianças não acompanhadas, algumas das quais encontram-se isoladas numa ilha do Lago Chad, chamada Kangala. Existem cerca de 2 mil pessoas ali e o Acnur está a transferi-las para o continente no Chad. De acordo com algumas notícias, os confrontos desde 3 de janeiro custaram a vida a 2 mil pessoas, mas o sector militar nigeriano contesta este número. O governo tem estado muito silencioso desde o ataque a Baga, mas na segunda-feira o porta-voz do exército nigeriano indicou terem sido mortas pelo menos centena e meia de pessoas. Uma fonte do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU condenou o clássico de ataques brutais contra os civis por parte do Boko Haram, acrescentando que o número de pessoas que perderam a vida tenha sido significativo.
Segundo o Banco Mundial, as economias da Libéria e de Serra Leoa continuam a sofrer com a crise do vírus Ebola. Os efeitos do surto abrangeram largamente estes países, até mesmo em áreas onde as taxas de infecção não são tão altas. Mayra de La Salette.
O último relatório do Banco Mundial foca-se na forma como a epidemia está a afetar as famílias, isto a nível doméstico. Cerca de metade dos chefes de família liberianos estão sem trabalho e na Serra Leoa muita gente das áreas urbanas perdeu o emprego. Kristen Himalena, uma economista sénior, diz que o banco tem feito inquéritos mensais.
Our concern is that as we focus on the health aspect, that is beginning to resolve itself, particularly in Liberia.
A nossa preocupação é que, ao focarmos-nos no aspecto da saúde que começa a resolver-se na Libéria, e se tudo correr bem na Serra Leoa, também outros impactos não sejam a ser tidos em conta. Queremos ter a certeza de que começamos um diálogo sobre o impacto na economia doméstica.
Ela descreve algumas perdas de emprego.
In Sierra Leone, our latest report found that there's nearly 180,000 workers.
Na Serra Leoa, o nosso último relatório mostra que há perto de 180 mil trabalhadores da agricultura que perderam o seu emprego. Isso está a ter impacto nos pequenos comerciantes. Vimos que eles perderam muitos dos seus trabalhos e aqueles que conseguiram manter tiveram um declínio de 40% no seu rendimento.
Na Libéria, o Banco Mundial reporta que as mulheres são particularmente vulneráveis com a estagnação do mercado de trabalho.
Many women are involved in petty trading, and this is non-agricultural self-employment. And this is the sector where we've seen the largest impact.
Muitas mulheres dependem do pequeno comércio e do alto emprego não agrícola, e esse é o setor onde vimos o maior impacto. Os mercados fecharam e estas mulheres deixaram de ter onde vender os seus produtos. Tiveram que usar as suas poupanças para manter as suas casas.
A economista diz que 60% das mulheres liberianas não estão a trabalhar, comparando com 40% dos homens. Himalena diz que as famílias nos dois países foram forçadas a tomar decisões económicas de curto prazo para lidar com a perda de empregos e escassez de alimentos.
That puts their future well-being in peril. For example, in Liberia, 80% of those surveys had
either... Isso coloca o seu bem-estar em perigo. Por exemplo, na Libéria, 80% dos inquiridos ou venderam os seus bens ou acabaram com os seus estoques, pediram dinheiro emprestado ou gastaram todas as suas poupanças. O grande impacto dessas famílias será manter o seu nível de vida ou sair da pobreza no futuro.
Outro inquérito mostra que muita gente na Serra Leoa que procura tratamento médico evita as clínicas de Freetown com medo do contágio do ébola. Já na Libéria, muitos dizem que não têm dinheiro para comprar arroz, independentemente do seu preço. Os inquéritos do Banco Mundial estão a ser feitos por telemóvel em parceria com a organização Gallup. Na Libéria, a informação está a ser recolhida pelo Instituto de Estatística e Serviços de Geoinformação. E na Serra Leoa, a recolha é feita pelas estatísticas da Serra Leoa em parceria com a Inovações para a Ação Pobreza.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira do Fala Só será o jornalista Manuel Vieira. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
As reservas de gás natural em águas profundas em Moçambique são estimadas em cerca de 20 mil milhões de barris, afirmou o Banco Mundial no relatório sobre as perspectivas económicas mundiais divulgado aqui em Washington. No documento, os analistas do Banco Mundial dizem que os campos de gás natural em águas profundas de Moçambique têm reservas superiores às de Angola ou da Nigéria, os dois maiores produtores de petróleo na África a sul do Saara. Todos os países africanos da comunidade dos países de língua portuguesa, excetuando a Guiné Equatorial, apresentam taxas de crescimento positivas em todo o período, com amplo destaque para Moçambique, que depois de ter crescido 7,2% em 2014, deverá acelerar para um pouco mais de 8% até 2017. Moçambique é, de resto, o único país de língua portuguesa em África que consegue crescer bem acima da média da África ao sul do Saara, enquanto Angola se fica por valores a rondar 5% até 2017, ligeiramente acima da média dos países da região e bem acima das expansões das economias de Cabo Verde, cerca de 3%, e da Guiné-Bissau, que deverá ter crescimentos na casa dos 2% nos próximos 3 anos. A redução do crescimento, particularmente na China, é apontada como um dos maiores perigos para o crescimento da região, dada a importância da economia chinesa como parceiro de muitos países africanos, particularmente no caso daqueles que têm vastos recursos naturais, como é o caso de Angola, que exporta cerca de metade do seu petróleo para a China. Membros do Parlamento Europeu aprovaram a celebração de um novo acordo de pesca entre a União Europeia e São Tomé e Príncipe, que autoriza 34 navios de Espanha, França e Portugal a pescarem nas águas daquele país. O novo protocolo, ou acordo de parceria, prevê possibilidades de pesca para 28 atuneiros e 6 navios de pesca da superfície, repartidos por navios de Espanha, França e Portugal, e foi aprovado por 566 votos a favor, 43 contra e 68 abstenções. O novo protocolo negociado entre a Comissão Europeia e as autoridades de São Tomé e Príncipe, visa também favorecer uma política de pesca sustentável, prevendo uma contrapartida financeira de mais de 2,8 milhões de euros durante 4 anos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,17 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,52 rand.
A exposição de eletrónica realiza-se anualmente em Las Vegas, no estado de Nevada, sendo uma das maiores do mundo, uma verdadeira meca de tecnologia onde são apresentadas as mais recentes inovações e aparelhos. Este é o tema que apresentamos hoje no Dia da América, comigo, o Paulo Oliveira. Os organizadores previam mais de 120 mil presenças, já que ali são apresentadas as últimas no sector de consumo de material eletrónico. Televisores de ultra definição, que têm uma resolução 4 vezes melhor que os televisores HD, estavam por todo o lado, com a Samsung a anunciar 9 modelos novos, apresentando por seu lado a LG desenhos com maiores curvaturas, e a Sony a destacar que todos os seus televisores estão equipados com o sistema
Android. Uma outra tendência este ano é a automatização das residências via da internet. Desde máquinas de lavar louça, a fogões e frigoríficos e a vasos para as plantas, tudo ali esteve, sendo numerosos equipamentos para os ligar entre si. Um dos produtos mais em destaque foram chamados utilizáveis, como o capacete que promove o crescimento do cabelo, uma chupeta e até um colar que se liga ao móvel que utiliza para alertar a pessoa. Impressoras de três dimensões têm visto maior crescimento no último ano e os preços baixaram significativamente. Vários modelos encontram-se este ano abaixo dos $1,000. Para além de impressoras, existe também agora uma caneta que permite aos utilizadores desenhar objetos em três dimensões. O mundo robótico esteve igualmente presente, desde os modelos que ajudam as crianças a programar até aos robôs que permitem aos seus utilizadores estar virtualmente num local remoto. Até à próxima edição. Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015, a Voz da América em português para a África.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A maçonaria portuguesa tem recrutado altos dirigentes dos países lusófonos, especialmente em África, onde está a infiltrar-se em força. Atuais e antigos líderes políticos, como o cabo-verdiano Pedro Pires, o falecido guineense Luís Cabral e o são-tomense Manuel Pinto da Costa, além do angolano Rui Mingas e vários homens de negócios, são maçons, segundo um texto da jornalista portuguesa Catarina Guerreiro, publicado no semanário Sol. Este é o tema da Agenda Africana de hoje. E falei com a jornalista Catarina Guerreiro para entender a maçonaria e a sua expansão nos países africanos de língua portuguesa. Comecei por lhe pedir que explicasse o que é a maçonaria e como ela funciona.
A maçonaria é um grupo supostamente secreto de pessoas. A sua gente é que seja só homens, apesar de haver já em Portugal e noutros países, mas eu falo aqui de Portugal, algumas maçonarias femininas só para mulheres e outras mistas, mas a ideia é encontrarem-se em lojas que eles chamam de templos maçónicos, onde supostamente fazem rituais e, por outro lado, aprofundam-se enquanto seres humanos. Isto é aquilo que eles, ou seja, que dentro da maçonaria os maçons dizem que fazem. No entanto, ao longo da história, têm sido também, muitas vezes, ativos politicamente. Têm contestado, digamos assim, algumas ideias mais radicais, têm ao longo da história aparecendo ou desaparecendo também em função um bocadinho do poder político que existe em cada país, digamos assim. Portanto, no fundo é uma organização que tem alguma influência, como é óbvio, na sociedade, mas que quer mostrar muitas vezes que se baseia essencialmente nas reuniões pacíficas onde debatem temas esotéricos, onde tentam ser, no fundo, ganharem um bocadinho melhor como seres humanos.
Esses interesses políticos poderiam enquadrar-se em que âmbito? Num campo mais à direita, mais à esquerda?
Antigamente, aqui em Portugal, começou um bocadinho ligado, digamos assim, ao Partido Socialista. Foi alargando um bocadinho esse espectro e hoje em dia já existem pessoas de todos os quadrantes políticos. Mas é óbvio que é uma associação que está muitas vezes ligada mais com o, digamos assim, com a esfera socialista. Hoje em dia, entretanto, surgiu outras maçonarias mais atuais. Antes está muita gente também ligada ao PSD e mesmo até ao CDS.
E essa expansão para a África lusófona é decorrente das relações históricas e culturais que existem entre os países ou tem outros objetivos?
As duas questões estão interligadas. Por um lado, a expansão para a África tem essencialmente a ver com uma maçonaria mais recente, que é a maçonaria regular, que é a maçonaria que supostamente os maçons querem acreditam num Deus superior, que é o tal grande arquiteto, portanto acreditam num Deus, enquanto a outra maçonaria, que é conhecida como irregular, eles não consideram que seja necessário acreditar em nada, mas nesta maçonaria regular, que surgiu mais recentemente, esta maçaria que está a expandir muito para estes países africanos. Ajuda a difundir, digamos assim, a maçonaria nestes países que falam a mesma língua e, portanto, a nível internacional também o peso de número de maçons que falam português assume maior importância e, por outro lado, permite a estas maçonarias terem importância em países ainda virgens na maçonicamente, e portanto podem ser eles um bocadinho, de certa maneira, a comandar a introdução de maçonaria, como é óbvio, depois permite a quem é maçom ter uma série de assento em lugares, não é? Digamos assim, se eles conseguirem recrutar as pessoas mais importantes de cada país, têm um poder muito maior.
E esses interesses, esses relacionamentos que têm, por exemplo, entre elas, como acaba de dizer, será vazam para o dia-a-dia, por exemplo, no caso de opções económicas, opções políticas, vão procurar parceiros que pertencem às mesmas lojas, ou pelo menos que sejam maçons?
Eles dizem que não. Normalmente, quando se pergunta a um deles se escolhe alguém para um cargo por ser maçom, eles normalmente dizem que não, dizem que isso não é uma característica determinante para se escolher. O que é verdade é que há muita gente que vê na maçonaria um seguro de vida, ou seja, uma forma de arranjar emprego. Muitas pessoas aderem nessa expectativa de conseguirem arranjar alguém que lhes dê emprego, ou lhes dê emprego ao filho. Portanto, há aqui a ideia de que...
Uma solidariedade, não é?
Solidariedade. Pelo menos eles têm, e já são várias as pessoas que declararam isto publicamente, que é, no caso de haver uma pessoa que é que não, e outra que não é para o mesmo lugar, seria natural que ele desse o lugar, digamos assim, àquela pessoa que é, porque lhe garante maior confiança na medida que sabe o que é que, quais são os valores que ele transmite.
O seu texto fala da situação nos países de língua portuguesa. Moçambique já tem uma maçonaria independente. Quanto aos restantes, parece que Cabo Verde é o que está um pouco mais avançado. Ainda é incipiente na Guiné-Bissau, tem algumas dificuldades em São Tomé. E Angola também está a enfrentar muitas dificuldades. Enquadra-nos, por favor, a maçonaria nesses países neste momento.
No Brasil, em Moçambique, já há maçonarias próprias que têm líderes, chamados grão-mestres, que são eleitos pelos maçons lá nesses países e, portanto, são dependentes do grão-mestre em Portugal. Nos outros países, as lojas, os grupos, os tais grupos secretos são dirigidos por elementos cá de Portugal. Ou seja, é o grão-mestre da grande loja cá, que é cá eleito, que também manda, que decide o que é feito aí. E os países, consoante um bocadinho também a sua própria natureza, uns é mais fácil do que outros infiltrar, digamos assim. Em Angola, já há bastante tempo que o Rui Mingas é um dos principais motores e tem ajudado aqui em Portugal a recrutar algumas coisas em Angola, mas como eu disse no texto, houve alguma dificuldade na medida em que aqui em Portugal houve uma polémica com uma loja, que era a loja Mozart, por ter descoberto que havia lá uma mistura de espiões, de pessoas ligadas a empresas e também políticos, e de certa maneira uma polémica teve na ordem do dia e que originou muitas capas de jornais e isso tudo acabou por assustar um bocadinho os angolanos que não gostam de se verem envolvidos nestas questões ou não preferem estar longe disto. E portanto há lá uma loja e há a possibilidade de se abrir outra, mas ainda está assim devagar. Na Guiné, como disse, enquanto a situação política, não há neste momento nenhuma loja ativa, todas as pessoas que querem, no fundo, participar em ou que são mesmo maçons, mas que não têm onde reunir, pertencem a lojas aqui em Lisboa, ou no Porto, ou aqui loja em Portugal, e vêm cá quando vêm cá, podem as visitar ou participar. E depois, em Cabo Verde, como disse, é neste momento aquela região que parece estar mais receptiva, onde os líderes, mesmo até inimigos politicamente, são todos participativos. E São Tomé também há, no fundo, aqui, cada uma com as suas características próprias, mas em todas já há lojas de maçonaria portuguesa.
Porquê que geralmente os alvos são políticos e homens de negócios?
Porque são aqueles que têm mais poder político, poder económico, são sempre aqueles dois poderes que, no fundo, têm maior força na sociedade. Quanto maior número de pessoas com esse poder se tiver, mais poder tem a maçonaria.
Era a jornalista portuguesa Catarina Guerreiro, que se tem dedicado a investigar a maçonaria no seu país e a sua expansão nos países africanos de língua portuguesa. Foi assim mais uma edição de Agenda Africana com Álvaro Lugero Andrade, aqui na Voz da América. Até à próxima quarta-feira.
Uma hora 25 minutos aqui na cidade de Washington. Espaço agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015. Começamos em França, onde se esgotou a primeira edição da Charlie Hebdo, depois do ataque terrorista da semana passada contra as instalações daquele semanário em Paris. Enquanto isso, em vários países verificou-se forte oposição à publicação desta edição, por causa de um cartoon na primeira página, contendo a imagem do profeta muçulmano Maomé. Na Turquia, por exemplo, a polícia fez uma rusga a uma tipografia onde se percebia a impressão de uma edição abreviada do semanário. As autoridades permitiram, contudo, a publicação, depois de verificarem que aquela edição não continha imagens de Maomé. Os chefes da diplomacia americana e iraniana encontram-se reunidos de novo para tentar ultrapassar as divergências em relação ao acordo sobre um programa nuclear de Teherão. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Zarif, afirmou que o seu encontro em Genebra com o secretário de Estado americano, John Kerry, demonstra que o Irão e um grupo de potências mundiais estão prontos a acelerar as negociações, esperando alcançar um acordo antes da data limite de 1 de julho próximo. Quanto a Kerry, não fez declarações antes do encontro. No início da semana, o secretário de Estado norte-americano tinha declarado que o seu encontro com Zarif seria uma ocasião para avaliar as posições de cada um dos lados. Militares nigerianos indicaram ter repelido um ataque por parte de rebeldes islâmicos no estado nordeste de Borno. Uma fonte militar precisou que os soldados repeliram um ataque terrorista desencadeado esta quarta-feira contra a localidade de Biu. A mesma fonte acrescentou que as tropas perseguiram os atacantes após terem capturado 5 indivíduos armados e 2 armas antiaéreas. Residentes referem que os guerrilheiros do Boko Haram invadiram a localidade em carrinhas e motocicletas, mas foram interceptados pelas tropas de uma guarnição militar próxima. O ministro de Singapura, da Defesa de Singapura, revelou como uma unidade naval localizou a fuselagem de jato da Air Asia que se disponhou no mar de Java o mês passado. O ministro precisou que veio acoperado por controle remoto, tirou fotos que apresentam parte da asa do avião e letras da fuselagem.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa demonstração do processo democrático, os habitantes do Sri Lanka foram às urnas para livre e honesta pacificamente elegerem a 8 de janeiro um novo presidente. Sirisena, antigo ministro da Saúde, derrotou o presidente Rajapaksa, que se encontrava no cargo há quase uma década. A participação eleitoral foi um recorde para o Sri Lanka, com 81,5% dos eleitores elegíveis indo às urnas, segundo indicou a Comissão Eleitoral. O presidente Rajapaksa aceitou rapidamente o resultado, possibilitando uma transferência de poder ordeira. Sirisena concorreu numa plataforma anticorrupção que incluiu o reforço do primado da lei e da governação democrática. No primeiro discurso, após ter prestado juramento com o presidente, Sirisena afirmou que o Sri Lanka vai regressar ao sistema parlamentar. Aquilo que o nosso país necessita, afirmou, não é um rei, mas um ser humano real. Com efeito, o governo de Sirisena indicou que seria restaurado o acesso aos sítios da internet que tinham sido bloqueados, incluindo os do Colombo Telegraph, tendo anunciado igualmente o fim da vigilância no país. A eleição no Sri Lanka foi parte de uma tendência no sul da Ásia da última década, abraçando mais a governação democrática. Em 2006, o rei do Butão ordenou o fim da monarquia absoluta no país. Em 2009, as autoridades nas Malvinas permitiram a primeira eleição em 30 anos. O povo do Sri Lanka merece grande crédito, participando em grande número para pacificamente determinar o futuro do seu país, especialmente dada a violência que marcou a última eleição presidencial em 2010. Os Estados Unidos aplaudem o comissário eleitoral, as forças de segurança, a sociedade civil e os próprios candidatos por assegurarem que este sufrágio não fosse marcado pela violência. Os Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado John Kerry, antevêm a trabalhar com o presidente Sirisena e o novo governo trabalha na aplicação da plataforma de campanha para que o Sri Lanka seja pacífico, inclusivo, democrático e próspero.
A emissão desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos de todos os ouvintes. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.